Fala galera, esse é o Endurance em Pauta. Eu sou Marcos Alac.
E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você, como a gente, é um apaixonado por modalidades de Endurance,
nós te convidamos para sentar e relaxar. Ou, por que não, treinar e relaxar, escutando elas as palavras da salvação.
Vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência. Bora! Fala galera, Endurance em Pauta, estou aqui novamente com meu amigo Marcos Halak e hoje o nosso convidado descobriu o triatlon quando voltou ao Brasil depois de ter morado na Austrália trabalhando como chefe de cozinha e se aventurando em algumas maratonas aquáticas. Em pouco tempo percebeu que levava jeito para a coisa e com o tempo vieram muitas conquistas como o bicampeonato do Troféu Brasil, 11 vitórias no Rio Triatlon, além de vários pódios e provas importantes de 70.3. Mas parece que foi no Ironman que ele realmente encontrou a sua distância. Marquinhos, acho que se o nosso papo de hoje for no ritmo que o nosso convidado tem completado suas provas na distância full, essa conversa vai passar voando, pois todas as últimas 3 provas que ele correu esse ano, em nenhuma delas ele completou acima das 8 horas, cara. E é com grande prazer que recebemos o Mr. Sub-8, Fernando Toldi.
Incrível, hein?
Maravilha, Toldi. Um prazer te receber, cara, e poder trocar essa ideia com você, conhecer um pouco mais de perto a sua caminhada, a sua história, que já é vitoriosa, já, porra, tá incrível, né? Realmente, 3 provas de Ironman estreando e já colocando esse selo. E aí eu queria começar, cara, puxando o fio lá para trás, e trazendo um pouco desse lance que me parece que você teve uma infância, uma juventude muito ligada ao esporte, né? Mas não necessariamente ao nada, pedale e corre. Eu vi lá que você teve uma vivência bem ampla aí com judô, tênis, a prática do surf, que talvez também tenha somado muito nesse contato com águas abertas, né? Nesse conforto com águas abertas. Então, para a gente começar a trocar essa ideia, cara, dá um panorama aí de como é que foi essa sua infância ligada ao esporte, se havia realmente um treinamento para alguma modalidade, um compromisso já um pouquinho maior desde pequeno. Como é que você começou a se aproximar dos esportes de competição, cara? Obrigado pelo seu tempo, velho.
Pô, primeiramente aí, obrigado pela introdução, que legal, cara, e obrigado pelo convite aí de falar com vocês também. Valeu, Marcos, Rodrigo, é um prazer aí tá falando com vocês. E... pois é, eu sempre tive contato com esporte desde criança, sempre fui muito hiperativo. Meu pai me deu a oportunidade aí de passar por várias modalidades, e então eu, por ser uma criança agitada, eu sentia a necessidade de estar me exercitando aí, de estar fazendo algum esporte. Com certeza isso daí me deu uma base para o triatlon, mas acredito que até 16, 15 anos, eu nem sabia o que era triatlo, mas sem dúvida, foi uma infância muito ativa, passando por diversas modalidades e que me deu uma base aí aeróbica para depois encontrar a minha paixão aí, que é o triatlo, bem mais tarde, lá com uns 20 anos de idade. Desde então, não parei mais e venho buscando essa evolução até agora, que eu tô com 35 anos.
Cara, legal, Toldi, legal demais. E assim, eu mencionei aqui na introdução, né, que você morou na Austrália um tempo, né? E a gente sabe que a Austrália é um reduto também do triatlon, né? Grandes nomes do triatlon surgiram na Austrália. E eu queria saber se nessa época que você foi para lá, você chegou a ter algum contato, né, com o triatlon, de, enfim, assistir alguma prova ou conhecer triatletas. Como é que foi essa tua ida? Primeiro, por que você escolheu a Austrália, né? E segundo, se você teve algum contato com esses triatletas por lá?
Então, primeiramente, eu escolhi a Austrália porque eu tinha como objetivo, quando eu acabasse o colegial, ir passar um tempo fora. Eu queria aprender o inglês e ter uma vivência em outro país, até para aprender uma nova língua e tentar refletir, tentar entender o que eu ia querer fazer de faculdade. Que eu não tinha isso muito claro ainda, e obviamente escolhi a Austrália também porque eu, quando era adolescente, eu gostava muito de surfar. Então, eu tenho um primo que mora na Austrália, Eu, a princípio, fui para morar com ele também, morei um tempão com ele, ele gostava de surfar também, então a ideia era acabar o colegial, ir para lá, aprender uma nova língua e fazer o que eu gostava. E eu não tive contato com o triatlon quando eu morei lá, eu acabei que fiquei mais tempo, era para passar um ano, no final das contas, acabei ficando quase 4 anos. É, arrumei um emprego, na cozinha, gostava de cozinhar, tinha um visto de trabalho lá que meu objetivo era aplicar para residência, mas os planos mudaram conforme o tempo foi passando. Mas nessa época, eu tive contato com a maratona aquática e gostava muito de fazer umas travessias, mas assim, algo bem, bem descontraído e coisa de 3, 4 vezes na semana no máximo, mas era uma válvula de escape aí para o triatlon, pro trabalho, que era uma rotina bem dura assim de trabalho na cozinha, e eu gostava de nadar para dar uma relaxada, tranquilizada na mente. E aí eu comecei fazendo umas travessias curtas, de atravessava uma praia, depois atravessava outra, e quando vi, eu estava fazendo umas travessias sozinha de 8 quilômetros. Sempre gostei de buscar novos desafios. Entrei em umas competições lá também que eu comecei a pegar gosto. Então, depois de um tempo que eu tive uma vida esportiva quando criança, que eu competia, joguei hóquei, fiz judô, joguei tênis, tudo competitivo. Fui para essa parte do surf. Na Austrália não tinha competição, só gostava mesmo de pegar onda, e aí resolvi acender essa chama aí da competição, que foi com a maratona aquática. E nesses últimos tempos que eu estava na Austrália, principalmente nesse último ano, eu tinha uma prima e um tio meu que estavam fazendo triatlo. E eu achei interessante, porque eu sempre tive uma parte aeróbica assim que eu gostava, sempre gostei assim de produzir endorfina, de pedalar, de correr. Eu não tinha contato muito com a corrida, mas eu gostava de pedalar, tinha uma bicicleta lá na Austrália, nadar, eu já estava nadando. Então, nesse último ano de Austrália, eu cheguei a fazer uns treinos assim, mas nada, nada estruturado, só umas corridas no parque, pedalava, ia para um lugar ou outro, fazia um pouco mais de força, mas querendo ou não, era um pequeno contato com a modalidade, né? E foi então quando eu voltei para o Brasil, isso em 2000, final de 2009, início de 2010, que aí eu tinha em contato com a minha prima, ela falou que eu tinha que comprar uma bike e começar no triatlo, porque eu levava jeito, a natação já era o mais difícil, tinha facilidade. E eu lembro que eu fui fazer um treino com ela de bike, e ela falou: pô, você leva jeito também. Ela falou: pô, você devia começar. E aí foi aí que eu comprei a primeira bicicleta. Conheci o Emerson, que é meu treinador até hoje, lá da MPR. E pra mim era um ídolo, que ele tinha sido atleta profissional, tal. Eu sempre admirei muito isso. Então foi desde então aí eu comprei a bicicleta, me inscrevi numa prova aí depois que eu tava treinando uns 2, 3 meses. Então foi um aliado aí motivacional para chegar bem na primeira competiçãozinha aí.
E qual foi a primeira prova?
O Troféu Brasil, em março de 2010.
Nossa, massa, assim, olhando para trás, não parece, parece muito pouco tempo para você ter
Pois
conseguido
é.
chegar onde você já chegou, né, cara?
Mas sabe o que é? Foi tudo muito intenso, sabe? Então, quando eu gosto de alguma coisa, eu mergulho a fundo e vou aí melhorar o máximo possível. Então, acho que tudo que me trouxe toda essa evolução nesses 12 anos, né? Se for ver 12 anos, foi essa paixão aí pelo esporte e buscar evolução dia após dia, ter paciência. Então é isso. Querendo ou não, é um tempo curto, mas é um tempo longo ao mesmo tempo, né?
É
Aconteceu
tempo
muito.
suficiente, né? É o tempo suficiente. Cara, e uma coisa que me chamou muito a atenção é porque a gente está numa sociedade que valoriza muito aspectos cognitivos, aspectos intelectuais, na formação da criança, na formação do jovem. E tem pessoas, assim como eu, como você, e como tantos outros que a gente conhece, que tem um lado sinestésico muito grande, né? E aí você vê. Você falando dessa inquietude que você tinha, que você já tinha o esporte desde criança, que você precisava do movimento. E, porra, você vai gravar lá do outro lado do planeta, Austrália. Quem fala inglês na Austrália, acho que fala inglês em qualquer lugar do mundo, né, cara? E, porra, cai pra cozinha, pra também já trabalhar com a mão, pra já trabalhar fazendo, né? E muito interessante também, não sei se eu tô falando borracha, cara, mas a cozinha também me parece um primeiro contato muito forte com o cronômetro, né? Que é tudo ali no.
Total. Com certeza, não, com certeza. A dinâmica da cozinha é uma loucura. Então, era um restaurante grande, né, que você tem que estar sempre antenado para os pratos saírem juntos. Então, uma comunicação entre os setores. E quando a casa tá cheia ali, o negócio pega fogo lá dentro. Então, você tem que, ao mesmo tempo, você tem que ser organizado, né, para ter tudo de stand-by, meio no jeito para você ter essa comunicação e organizar e soltar os pedidos tudo na hora. E você tem que ser rápido, né? E, enfim, mas é um
Como é que
trabalho
melhora a
que.
transição no triatlon, Toad? Vai trabalhar na cozinha, vai fazer uma transição.
Ah, vai ajudar, ajuda um pouco, sim. Mas é, sem dúvida. É, ali você aprendi bastante, assim, não só nessa parte aí de agilidade, de, enfim. Dessa loucura que é trabalhar na cozinha, mas
Cara, disciplina também. Precisa ter
também.
bastante disciplina, né, cara? Porque, como você está falando aí, cara, são muitos pedidos, muitas solicitações, muitas combinações. Você não pode errar ali o tempero, você não pode errar ali o
Mobilização de foco,
ingrediente.
né, Tosta?
É,
Foco
exatamente,
mobilizado,
cara. Então,
foco
assim,
mobilizado.
não parece, não, cara, parece uma loucura falar sobre isso, mas eu acho que consegue aprender e desenvolver, de alguma forma a gente usa, né, na
Sem
nossa
dúvida.
vida. E certamente, cara, existem coisas que estão dentro do Fernando Toldi que você muitas vezes expressa, nas suas provas e que, cara, você adquiriu nesses momentos. Por exemplo, eu mencionei a disciplina, você falou aí do judô. O judô é um esporte que prima muito pela disciplina, né? Hoje eu fiz judô durante 6 anos, meu filho hoje faz judô. E é um esporte que eu percebo que traz essa disciplina. E falando de triatlon, cara, sem disciplina não se evolui, né, Toddy? Fala pra mim.
Ah, com certeza. Não, com certeza. E desde cedo, né, isso, então, pô, foi muito importante para mim nessa formação, né, ter passado por isso. E, então, foram 7 anos de judô e acho que todo esses esportes competitivos que eu passei me deu uma base, né. E sem dúvida, eu sou muito grato aí à minha família de ter me colocado em contato com essas modalidades, ter dado a oportunidade desde cedo e que eu carrego até hoje, né?
Tem algumas coisas que parecem randômicas, aleatórias aí, à medida que o tempo vai ser sempre um fator para tudo na nossa vida, né? À medida que o tempo avança, essas coisas começam a fazer muito sentido, né? O surf traz talvez a tranquilidade para quando você está na Austrália e a oportunidade aparece, você começar a tomar o contato de cara com a natação em águas abertas, que para muita gente é o que é mais cabeleira alta no triatlon, né? Muita gente, inclusive a gente conhece gente que faz duatlon porque não se sente capaz ou não teve a oportunidade de acumular algumas experiências para estar tá conformado.
Marquinhos, a gente na Austrália, né? O cara se aventurava de atravessar as praias lá na Austrália, não tinha uns tubarões lá não, Otônio?
Tinha. É, mas na praia que eu tava não tinha tanto,
Não
mas
tinha
tinha
tanto,
aquelas.
né?
Vira e mexe tinha sinal de tubarão que era toque de recolhimento, mas era assim, todos os anos que eu tive lá, houve umas poucas vezes, assim, raramente. E eles colocam aquelas telas também, né, de proteção, que ela não é fechada, mas ela é meio intercalada, que você não pode fechar. E o contato, o toque, né, de um peixe maior ou algo aciona, né? Então sempre tem helicóptero, guarda-vidas e tentando observar se tem, todas as praias tem, né? Mas eu não pensava muito nisso, não. Eu ia.
Cara, eu fiquei
E
com curiosidade.
molecão inconsequente, né, meu irmão? Quer
Se eu falar que eu
aventura,
não pensava também, eu vou dizer que eu tô mentindo. Eu até sabia, mas essa adrenalina também me motivava um pouco, sabe? Eu tinha um amigo que
claro.
fazia isso, E ele me encorajava aí também dessa forma e, enfim, nunca teve ataque lá e, mas era uma adrenalinazinha a mais, principalmente umas partes que você passava uns costão de pedra, né, que você não tá beirando a praia, aí a adrenalina subia um pouco mais. Eu sempre fui movido por adrenalina também.
Cara, e
Então, foi uma época legal.
uma pergunta, esse estilo de vida ao ar livre que a Austrália proporciona, né, talvez cidades bem equipadas, muita gente em movimento, a corrida parece que apareceu mais tarde, né, já uma corrida lúdica ali, mas a bike na Austrália fazia parte do seu dia a dia pro deslocamento urbano, cara? Tinha uma bike aí para te levar para lá e para cá no corre-corre do dia a dia ou não?
Então, no começo tinha, porque eu fazia um curso de inglês que ficava uns 10 quilômetros de casa, então sempre ia pedalando e voltava. O trabalho também, eu ia e voltava de bike. E depois eu acabei comprando um carro de vez em quando. Mas eu não sentia essa. Eu descarregava minha energia mais no surf e nadando. Então a bicicleta ficava um pouco de lado. Mas, pô, a Austrália é um país que respira esporte, né? Então era muito legal. Você via, passava, pô, pelas praias, todo mundo correndo, treinando, né? Nadando. Todas, quase a grande maioria das praias, no canto da praia tem uma piscina de 50 natural. Então, tudo isso proporcionava a prática esportiva, então você já vive meio que num clima esportivo, né? É muito legal esse da Austrália, né?
Cara, com
Então.
certeza. Eu em 2000 e 2008, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália fazer o Ironman de Busselton. Na verdade, quando eu cheguei na Austrália, né, em Sydney, ainda faltavam 5 horas de voo, que era para atravessar a Austrália, né, para ir para o outro lado, lá pro oeste da Austrália. Mas isso que o Marquinhos falou foi uma coisa que me impressionou muito, cara. Assim, a cidade inteira, que era Perth, né, era a cidade onde a gente ficou, e depois foi para Busselton, ali faltando 3 dias para a prova. A gente chegou bem antes por causa do fuso, né? E cara, a cidade inteira cortada por ciclovias, e as pessoas pegavam a bicicleta, e a ciclovia desembocava no metrô, então assim, saía do metrô com a bicicleta, pegava outra ciclovia. Cara, é incrível realmente como eles
É,
lá
a
têm
estrutura, né?
essa estrutura, né?
Sim, os ônibus também equipados para você levar a bicicleta na frente. E então é tudo pensado para você estar tá de bicicleta indo de um canto para o outro, para prática esportiva, com essas piscinas nas praias, ciclovia por tudo que é canto, né? Não, a Austrália é demais, assim, para prática esportiva. Não é à toa, né, que tem grandes atletas lá, e o triatlon também é muito forte lá.
Cara, e é interessante da gente pensar que eu escutei uma vez a Chris Wellington numa palestra falando de, pô, como ela surgiu do nada, né? Ah, a Chris Wellington surgiu do nada. Ela conta, cara, pô, antes de eu surgir, eu tava fazendo trabalho voluntário na África. E aí depois eu fui fazer uma trip, uma viagem de bike, fui morar nos Himalaias. E lá eu pedalava, mas eu pedalava sem relógio, sem marcar. E esse estilo de vida em movimento, por mais que a gente não esteja cronometrando, não esteja contabilizando, não seja uma parada estruturada e pensada, as células estão cambiando, né, cara? Você está
Trabalhando ali, estão trabalhando, é verdade.
tá virando um cara mais eficiente, com a eficiência aeróbica ampliada. E aí, cara, um lance que me parece muito legal, te acompanhando nas redes sociais já há algum tempo, né? Já dava para perceber esse lance do cara muito sinestésico. Eu lembro que eu cheguei a te mandar umas mensagens quando você instalou um aquecimento na piscina que você fez aí. Pô, falei, cara, o cara é um ninja da vida real, faz tudo, né? Mete a mão mesmo e tira as ideias, faz a coisa acontecer, né? Se vai dar certo ou não, não importa, eu tô fazendo acontecer, né? E o quanto que você consegue, cara, me parece, dentro do treinamento, quando você começa, parece que você já pede ajuda lá, já levanta a mão, pede pinico e tem o suporte do Emerson. Agora você está também com o suporte aí dos cientistas para poderem, talvez a te ajudar a validar o que você faz. Mas ao mesmo tempo, hoje, não sei se eu estou errado, cara, me dá uma luz nisso. Você parece conseguir muito bem, cara, separar o trigo do joio e também dar valor para a simplicidade das coisas, né, cara? Não só para. O seu treinamento me parece ter um equilíbrio muito interessante entre o isolamento da cabana, a ausência de dados, o movimento com essa pegada científica, estruturada e bem voltada a um objetivo.
Não, concordo com você. Eu gosto de, cara, de estar em contato com a natureza, de estar tranquilo comigo mesmo, de buscar um lugar que me traz uma tranquilidade e buscar as coisas pela essência também, sabe? Então, esse autoconhecimento, principalmente para, eu acredito, para longa distância, é fundamental. E eu consigo trabalhar bastante isso, tendo comigo mesmo mais presente, sabe? Levando uma vida simples, mais organizada, da forma que eu consigo ficar, focar mais, né? Ter menos distração e... Enfim, essa foi até uma das escolhas de ter vindo para cá, onde eu moro, aqui perto de Campos do Jordão, né, em São Bento do Sapucaí. Então, esse estilo de vida eu acho que me ajuda muito a adquirir esse autoconhecimento, assim, essa leitura corporal, principalmente para essas provas que exigem muito, né? Exigem muito do mental, não só do físico, mas do mental também. E então, eu acho que estar aqui e passar por algumas dificuldades e construir a própria casa e se reinventar e fazer as coisas acontecer, tudo isso me fortalece, sabe? Acho que é importante você passar por dificuldades, ter que quebrar pedra mesmo aí para você dar valor para as coisas e para te dar motivação e acender essa chama de querer mais, de buscar. Então, esse também foi um dos motivos de eu vir para cá e
ver que é possível, querer, né, cara?
Ver que é possível fazer as coisas acontecerem. Então, tudo isso é um aliado motivacional aí também da vida, sabe?
E há quanto tempo que você está aí morando na cabana aí, Toad?
Ah, efetivamente 2 anos, né? Eu sempre ficava entre São Paulo e aqui. Mas depois que eu comecei a construir a minha casa, a minha academia, fui meio que obrigado a vir com mais frequência também e me adaptando. Então, hoje em dia, estou com uma estrutura boa para treinar aqui, estou com as minhas esteiras, a cidade agora que fica a 13 quilômetros de onde eu estou no topo da montanha aqui.
Acho que é 1.700 metros aí, né?
É, 1.680, 1.700 metros.
Quase a altitude de Boulder, quase.
Não, é um pouco mais alto que Boulder.
Achei que Boulder era 1.780, eu achava.
Não, a cidade Boulder fica 1.500, 1.500 e pouquinho.
Ah, então eu me enganei.
Só que a cidade fica 1.500 e tem as montanhas que você consegue ir para até 3.500, né?
Isso. A cidade era 1.780, eu me confundi então.
Aqui é o oposto, o que é bom também, porque eu fico na altitude e tenho a opção de treinar na cidade que está a 900 metros.
Uhum.
Então é bem interessante isso, de você dormir na altitude e treinar num lugar mais baixo, né?
Perfeito, que aí você consegue acelerar mais no treino. Exatamente, acelera mais no treino e recupera lá na altitude, pô, produzindo mais os glóbulos vermelhos ali, né?
Então...
Dorme na tenda, só que a tenda é dentro de casa, né? Não precisa de tenda.
Exato.
E como é que é a logística, cara, para você? Você falou que fica a 13 quilômetros, então assim, provavelmente a piscina, né, fica nessa cidade, as estradas ficam lá embaixo, como é que é esse esquema? Corrida, você corre sempre na esteira, tem alguma pista ou algum local, como é que você faz as corridas todas e tal? Como é que é essa tua logística aí? Conta pra gente.
Então, eu sou um cara muito adaptado a treinar indoor, eu gosto de treinar indoor, de monitorar o treinamento indoor. Eu gosto bastante, então estou bem acostumado. Então, para ser sincero, no inverno eu pedalo praticamente 90% indoor aqui. Sim. E aí, só que aí eu vou para a cidade, porque lá o clima é completamente diferente aqui. Aqui no inverno é muito frio e lá já é quente. Engraçado isso, né? Porque é uma distância curta, mas pelo fato da altitude, sempre é uns 8 graus de diferença. Mas basicamente no dia a dia... eu tenho as opções de sair para correr aqui por trilhas, que eu faço bastante, principalmente em rodagem mais longa, que eu gosto de pegar um pouco de elevação, porque não tem nada plano onde eu tô, né?
Imaginei.
Tem uns trechos ou outros que são mais planos, que já são demarcados aqui, que eu levo cerca de 5 km para chegar, mas às vezes eu tenho os intervalados mais longos, isso serve como um aquecimento até lá e consigo executar nesse trecho que tem 1,8 km relativamente plano. Então eu acabo fazendo bastante treino nesse trecho que é um estradão de terra, que é a estrada da Pedra do Baú. E faço umas rodagens de trilhas que tem por aqui, mas quando é treino muito específico na corrida, eu acabo fazendo na esteira, aqui em casa, ou na cidade lá em São Bento, que tem muita estrada de terra, tem uma estrada de terra que é boa, que é mais plana, ou mesmo no asfalto lá. A parte da corrida da bike. Eu tenho a opção de sair pedalando de casa, mas tem que pegar aqui o trecho da fazenda, um trechinho que é de terra. Então, mas que coisa que dá 800 metros, que às vezes eu paro o carro ali na entrada e saio pedalando. Mas também é aquela coisa, tem que ser mais treino rodado, visando, não treino rodado, mas assim, sabendo que você vai toda hora tá
Variar, vai
subindo e
ter
descendo, né?
VI alto, treino de VI alto.
Exato, exato. É muito sobe e desce. Mas o asfalto é muito bom e assim, a paisagem é, pô, sensacional. Então eu também faço muito treino saindo de casa pedalando. E só que ultimamente, para esses Ironmans, principalmente que eu corri, eu basicamente estava fazendo os treinos lá na cidade mesmo. Tem um trecho que é mais plano lá, que são 16 quilômetros, com acostamento largo, asfalto bom. E simulava mais as provas que eu ia competir, que foram mais planas, né? Então, às vezes, putz, é um pouco complicado você ter um treino de 6 horas para fazer, você fazendo rolo, né? Aí eu optava por ir lá para baixo e fazer o treino lá em São Bento, que tem esse trecho que é muito bom. Mas, cara, a região toda aqui no geral é muito boa para ciclismo, principalmente para mountain bike. Porque tem várias cidadezinhas próximas, então tudo interliga com estrada de terra. Eu lembro que na época aí da pandemia eu pegava mountain bike, putz, fui mapeando tudo aqui no entorno, me perdia para chegar numa cidade para ir para outra tal, mas me deu uma base muito boa. Então é isso, de pedal tem bastante opção, né? E
E a
só
piscina.
minha maior dificuldade é a natação. Eu agora tem uma piscina na cidade que ela inaugurou no começo desse ano, uma piscina de 25 que ficou show. Então acabo indo 5 vezes na semana, 5, 6 vezes na semana nadar lá. Mas antes era, putz, ano passado, na época da pandemia,
Aquela
foi bem
piscina que
complicado.
estreou, já passou pelo inverno, já dá para saber se o aquecimento tá legal.
Não, então, nossa, essa época aí que tava tudo fechado, eu tive que quebrar a pedra, quebrar a cabeça aí para saber como é que eu vou me virar para nadar, né? Então aí eu comprei aquela piscininha lá amarrada, fiz um sistema aí de serpentina para aquecimento e fiquei nadando amarrado aqui, porque tava tudo fechado. Mas antes de ter essa piscina em São Bento, eu nadava na piscina do Suryapan, lá em Campos do Jordão, uma piscina muito boa, que às vezes ainda vou até hoje, só que ela é gelada, né? Então, assim, no inverno é bem complicado. Mas é isso, no meu CT aqui onde eu tô só falta uma raia de 25. A hora que eu tiver uma raia de 25 aí, meu amigo,
E tem
aí eu tô.
espaço aí? Tem, né?
Ah, cara, eu acho que um dia ainda sai, viu? Vou trabalhar nessa ideia aí. Seria sensacional.
Legal,
Sai.
legal
E legal
demais.
que eu fiquei aqui pensando com a questão do rolo, né? Uma limitação talvez de técnica, de pilotagem, de fluidez com a bike aí em diferentes posições. Mas isso também é muito contemplado também pela essa possibilidade da fartura do mountain bike aí em volta, também conectando muito com a pilotagem da bike, né, cara? Com certeza, pô, eu gosto demais de mountain bike e principalmente agora que vai vir a época de base, que a gente acaba fazendo treinos mais longos com muito pouca intensidade. Com certeza, eu vou fazer bastante rodagem de mountain bike que dá para dar uma base boa aí para o resto do ano todo. E é muito legal, né, cara? Tá em contato com a natureza aí, pegar as
E
estradas
mais seguro, né,
diferentes.
Toad? Você dá um rolê aí e passa 3K
Sim.
pra você, né?
Com certeza, não.
A
Às
segurança
vezes
vai
você
mais pra
pedala.
mão do atleta, né? Você não fica tão na mão dos outros, né?
Total, total. Não, é bom demais.
E, cara, só uma pergunta, uma curiosidade. A gente começa lá no Troféu Brasil, talvez na prova de sprint, caminha para o Olímpico, consegue resultados incríveis, ganhando várias vezes o Rio Triathlon aí, conseguindo ótimas colocações depois também no 70.3, já num nível altíssimo, sempre se demonstrando como um atleta bem equilibrado, com as três modalidades muito em alto nível, né? E quando que você começa a ir percebendo que, à medida que a distância vai aumentando, você vai ganhando poder?
Então, eu, na verdade, eu pulei essa etapa do short. O Olímpico foi minha primeira prova. Já me inscrevi na distância olímpica, lá em 2010. Só que eu fiquei muito tempo no Olímpico. Então, de 2010 até final de 2015, eu só corri prova olímpica, um ou outro short, assim, pouca coisa. E para trabalhar essa velocidade, para tentar ficar mais rápido, já almejando ir para as provas longas, mas não tinha em mente correr Ironman. Eu tinha como objetivo entrar para o meio Iron. Então fiz uma base muito boa no Olímpico, mas vamos destacar aí no Olímpico sem vácuo. Eu nunca tive ambição de ir para Jogos Olímpicos, até porque eu nunca fui um atleta assim muito veloz, né? Na época, eu resolvi ir para o profissional no final de 2014. Na realidade, a corrida sempre foi a modalidade que eu tive mais dificuldade e que eu tive que investir mais para tentar ser o mais equilibrado possível nas três modalidades. Então, por ter uma corrida em comparação aos atletas que brigavam por vaga olímpica e tal, eu não me via em condições de tentar entrar numa disputa olímpica e tentar focar isso como um objetivo. Eu sempre gostava, tinha um destaque maior no ciclismo, então sempre priorizei as provas sem vácuo, desde que eu iniciei na modalidade. Então, no final de 2014, eu já tinha sido bicampeão do Troféu Brasil, até era uma época que ainda o Troféu Brasil era disputado, não como nos anos de 2008, 2009 e tal, mas ainda tinha uma disputa boa, e eu sempre me comparava com os tempos dos profissionais naquela época, né? Então, eu sempre via que eu tinha condições de que eu precisava me puxar um pouquinho mais para tentar entrar na briga com eles e buscar essa evolução aí, né? Foi aí que, na última etapa, se eu não me engano, de 2014, eu resolvi me inscrever na categoria profissional e dar a cara a bater lá e falar: ah, vou competir com os grandes aí, que agora eu tô pequeno ali, vou ficar lá para trás, mas eu vou evoluindo e uma hora eu chego lá. Então, eu fui melhorando. Fui obrigado a me puxar, a treinar mais. Eu sempre fui buscando essas motivações aí, né? De subir um degrau de cada vez. Então, meu primeiro Iron foi em 2015, meio Iron, né? Foi, acho que, se não me engano, o Challenge Maceió, que eu fui quinto lugar. E ali eu já, putz, já falei, pô, foi já meu maior, meu... que eu tive o maior resultado, assim, na minha vida, né? Então, com 5 anos de modalidade, fui quinto na categoria profissional. Falei: ah, eu acho que a longa distância talvez dê certo. Então, desde então, não parei mais. Eu comecei a treinar bastante, só focado em praticamente meio Iron, correndo provas ainda olímpicas, sem vácuo. Mas comecei a me dedicar mais nas provas longas, porque eu já estava percebendo que eu era um atleta que tinha uma resistência melhor do que em comparação à velocidade.
Legal, Toad. E então, para a gente encerrar a primeira parte desse nosso papo aqui, você falou dessa progressão, dessa evolução que você teve, e lembrando que você disse, né, que a corrida foi o último esporte que você veio a treinar, então naturalmente é o esporte que você tinha maior dificuldade. Para a gente fechar essa primeira parte do papo, qual foi, o que que você fez na corrida para evoluir? Lógico, né, você treinou cada vez mais, mas aonde estava o foco? Os treinos eram muito treinos de intervalados, velocidade, você subiu muito o volume do seu treinamento, ou você aumentou muito a frequência de treino, então você corria mais vezes por semana e os treinos eram mais curtos. Como é que era a estratégia que você usou, como é que foi, né, a estratégia que você usou ao longo desses primeiros anos aí, até se tornar realmente um atleta bem competitivo, para conseguir equiparar, né, a corrida com as outras duas modalidades, porque como o Marquinhos mencionou, hoje você é um cara bem equilibrado em todas elas. Me conta como é que foi isso aí para a gente finalizar essa primeira parte do nosso papo.
Nossa, isso daí é curioso, acho que vai ter muito ouvinte aí que vai se identificar com isso. Eu, por ser ansioso, sempre no começo achava que eu precisava treinar com muito mais intensidade para ficar mais rápido. Então eu estava toda hora me lesionando. Então eu tive fratura por estresse na tíbia, no metatarso, sempre alguma lesão de sobrecarga, porque eu falo, pô, preciso melhorar na corrida. E eu lembro que na época ali, toda semana eu fazia, para o Emerson ficar doido, eu fazia 10 quilômetros para tempo, para ver se eu estava melhorando. Eu fui começar a melhorar na corrida a hora que eu aprendi que eu tinha que treinar mais leve.